Bom dia, são agora 11 horas em Portugal e em Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Uma síntese da atualidade com João Pereira da Silva.
O julgamento de Ricardo Salgado foi esta manhã novamente adiado pelo Tribunal a pedido do Ministério Público, que pede mais tempo para analisar a contestação de 160 páginas da defesa do ex-banqueiro que arruinou o Banco Espírito Santo. O julgamento ficou agora marcado para o dia 6 de julho, às 2 da tarde. O Parlamento Cabo-Verdiano reúne-se esta semana em sessão especial na Cidade da Praia para aprovar o programa de governo, como nos conta o correspondente Carlos Santos, na capital cabo-verdiana.
A retoma da economia cabo-verdiana é para o PICV o maior desafio que o governo enfrenta num contexto desfavorável, com um país endividado e com uma redução drástica das receitas pela via da arrecadação de impostos. Na ótica do maior partido da oposição, o programa que será debatido hoje na Assembleia Nacional não traz respostas para os graves problemas que o país enfrenta, a começar pelo setor dos transportes aéreos. O líder parlamentar do PICV, João Batista Pereira, fala mesmo numa ausência de reformas estruturais.
Não consta também deste programa do governo as reformas estruturais de que o nosso país precisa para reduzir o peso da máquina pública e libertar recursos financeiros para a economia e para que possa haver uma mais justa distribuição de poderes entre as ilhas e contrariar a excessiva concentração e centralização de poder.
Leitura diferente tem o MPD. O líder parlamentar João Gomes esclarece que o programa do governo não tem necessariamente que fixar metas.
O PICV, com certeza, irá para o debate a exigir a fixação de metas. O programa do governo não é um instrumento para fixação de metas. Repito, o programa de governo é um instrumento para a delimitação dos traços gerais das medidas de política que o governo vai implementar.
Quanto à moção de confiança ao governo, o PICV afirma que o seu sentido de voto irá depender da forma como decorrer o debate de hoje. A bancada do MPD diz que não espera surpresas do lado dos partidos da oposição.
E depois de votado o programa de governo, é também votada uma moção de confiança dos deputados. A companhia Bestfly transportou 2.800 passageiros no primeiro mês da concessão do Serviço Público de Transporte Aéreo Interilhas em Cabo Verde. Ao todo foram mais de 100 voos internos, com uma taxa média de ocupação de 68%, bem acima das expectativas iniciais, que eram de 50% de taxa de ocupação das aeronaves. E o governo de Angola abre a porta à privatização de parte da Sonangol. A petrolífera pertence ao Estado angolano em mais de 30%. Deverá ser agora vendida a investidores em bolsa de valores, como revelou o ministro dos Recursos Minerais, Diamantino Azevedo.
Queremos levar até 30%, mas isso não significa que os 30% sejam de uma só vez. Nesta dispersão em bolsa, nós estamos a considerar ações para os trabalhadores da Sonangol, ações para os angolanos que estejam interessados e também ações para parceiros estratégicos que queiram depois aderir, serem sócios da Sonangol. E que este cronograma irá então definir. Nós queremos estar na bolsa aqui em Angola, mas também na bolsa fora de Angola.
Um negócio que pode render ao Estado angolano cerca de 5 mil milhões de euros. E a maioria das empresas moçambicanas afetadas pela Covid-19 já retomou as suas atividades. Orfeu de São Lisboa.
Pouco a pouco, as empresas, na sua maioria, cujo impacto da Covid-19 fez sentir, estão a retomar as suas atividades, isto de acordo com a Ministra do Trabalho e Segurança Social de Moçambique.
Das 2.250 empresas que tinham informado ao Ministério do Trabalho a suspensão das suas atividades, 95% estão em funcionamento. Quase todos os ramos. Naturalmente, temos ainda um desafio. Temos 5% de empresas que ainda não retomaram.
Para Margarida da Lapa, os indicadores são bastante encorajadores.
Temos cerca de 52 mil trabalhadores que já retomaram as suas atividades. Então, o número que ficou são cerca de 4 mil trabalhadores, nessas as 5% das empresas estamos a dizer, mas paulatinamente vão começando a trabalhar e por isso estamos satisfeitos. Encoraja-nos bastante, porque o nosso objetivo principal era a manutenção dos postos de trabalho.
Em Moçambique, desde a eclosão da Covid-19, há quase 2 anos, muitas foram as empresas que encerraram portas e, como consequência, milhares de trabalhadores perderam os seus postos de trabalho, outros viram, sim, os seus contratos de trabalho suspensos.
Paralelamente, a Ministra do Trabalho e Segurança Social confirmou a saída da empresa Vale, do negócio do carvão, em Moçambique, mas tranquiliza os cerca de 4 mil trabalhadores relativamente aos seus postos de trabalho.
O Ministério dos Recursos Minerais está a trabalhar. Estamos a monitorarmos a situação e a fazermos o acompanhamento e a monitoria da situação. Temos garantias que não haverá a perda de postos de trabalho em Tete, em relação nas minas do Vale.
A brasileira Vale, que explora carvão mineral em Tize há mais de 10 anos, anunciou a sua retirada do negócio em Moçambique, sem explicar as razões. O PIGC renovou este fim de semana a confiança política no líder do partido, se não lemos.
Em análise, os militantes dissidentes, o caso de 5 deputados. O Comitê Central do PAIGC quer ouvir Cipriano Cassamá, o primeiro vice-presidente do partido, quer que o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização acelere os processos dos dissidentes e preencha rapidamente as vagas dos membros que não têm participado nas reuniões do partido, sobretudo nas estruturas de base. Nos trabalhos, também, a aprovação de moções de louvor ao cineasta guineense Flora Gomes, foi distinguido pela Universidade Norte-Americana de Harvard. O Comitê Central do PAIGC saudou e felicitou os partidos comunistas da China e de Cuba pelas excelentes relações históricas e, por fim, condenou a atuação policial na vila de Kuntuba, leste do país. Aprovou uma moção condenando a brutalidade das autoridades.
Reunião do Comitê Central do PAIGC este fim de semana a confirmar a liderança de Domingos Simões Pereira. O primeiro-ministro português, António Costa, participa hoje na Cimeira da NATO, em Bruxelas, um encontro em que vai estar presente também o estreante Joe Biden, presidente norte-americano. Ora, o embaixador de Portugal na NATO diz que uma das preocupações mais recentes foi impedir que a pandemia se transformasse numa questão de segurança.
Durante o período mais aceso, por assim dizer, da pandemia, a NATO foi particularmente ativa, ou seja, os aliados auxiliaram-se mutuamente para fazer face às necessidades e carências, as mais prementes de cada um deles, no combate aos efeitos da pandemia. E isso foi uma dimensão que esteve muito presente na ação da NATO. A preocupação da NATO foi sempre garantir que essa crise não tivesse um impacto na segurança propriamente dita. Não teve. Manteve-se como sendo uma questão no domínio da saúde pública.
O embaixador Pedro Costa Pereira, chefe da missão diplomática de Portugal junto da NATO. É amanhã que a seleção portuguesa se estreia na fase final do Euro 2020, frente à Hungria, justamente em Bucareste. Na bancada vai estar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que esta noite janta com os campeões, com os atuais campeões europeus, na residência do embaixador de Portugal.
O chefe Michelin à espera do presidente.
Portanto, a entrada será um gaspacho de cerejas, que é fresco, é de temporada, gostam todos muito de cerejas, portanto, uma sopa fria. Depois um filete de novilho maturado de uma raça autóctona húngara, com espargos e um puré de batata, e uma mousse de chocolate com páprica.
Para um chefe com 3 estrelas Michelin, como Miguel Rocha Vieira, ter à mesa o presidente da República é mais um reconhecimento.
Enche-nos de orgulho cozinhar para certas personalidades, como o nosso Presidente da República, mas tentamos saber mais do que tudo se há alguma alergia, se há alguma coisa que não gosta, se, como vem de viagem, fazer uma coisa mais leve, porque também tem um almoço grande com o Presidente da Hungria no dia a seguir, mas a forma de trabalhar não muda absolutamente em nada.
Como o bom chefe, ementas para todos os gostos. E se fosse para Cristiano Ronaldo?
Eu acho que seria engraçado pegar umas coisas da Madeira e tentar dar-lhe um twist da alta cozinha, não é? Do peixe-espada, da banana, do bolo do caco, bolo de mel, se calhar ia por aí. Obviamente, sendo um atleta de alta competição, ter cuidado com o que usamos, não usar. Mas ao Cristiano, provavelmente pegava nos produtos da Madeira e tentava fazer de uma maneira que ele nunca tivesse, ou que pensasse que não fosse possível.
Antes das estrelas no relvado, as estrelas na mesa de Miguel Rocha Vieira.
A reportagem de Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 ao Europeu de Futebol, que decorre na Hungria. O jogo de estreia, esse, é amanhã, depois das 5 da tarde.